E aqui uma pessoa está pedindo que a gente fale alguma coisa sobre as cores. Em um ciclo vindouro da Terra e da humanidade, as cores vão ser realmente instrumentos de cura e de harmonização. Hoje, ninguém dá muita importância para isto. Tanto que a gente entra em certos ambientes e vê certas pinturas na parede que são o oposto da atividade, da tarefa daquele ambiente. Mas isso é normal. Agora, num ciclo vindouro, o uso das cores, dos ambientes, das roupas, de tudo, isto vai ser muito cuidado, de forma que as cores possam ajudar na harmonização, na cura e na harmonia das pessoas e dos ambientes. Porque as cores nos influenciam, como vocês sabem. As cores podem nos acalmar, como as cores podem nos agitar. As cores podem nos harmonizar, como as cores podem nos desorganizar, segundo a forma como nós estamos ali. Quando nós começamos a sonhar em cores, ou quando nós começamos a ver cores com os olhos fechados, isto é sinal que a nossa consciência está se organizando de uma certa forma. E se nós observamos aquelas cores dos sonhos ou das rápidas visões que podemos ter, então nós podemos compreender como é que está havendo uma formação nos nossos corpos sutis, não? Ou mesmo na nossa consciência física. As cores podem ser consideradas movimentos de certas forças. São certas forças em nós e fora de nós que no seu movimento formam as cores. Então, se você sonha com certas cores, aquilo indica que movimento de forças está acontecendo no seu corpo etérico, no seu corpo astral ou no seu corpo mental. E essas cores podem indicar, então, jogos de forças em nós ou no ambiente, físicas, emocionais ou mentais ou etéricas. Nós vamos descobrindo que quando nós estamos muito alegres, quando nós estamos com uma alegria íntima, quando nós estamos muito bem, se nós fechássemos os olhos naquele momento, nós iríamos ver que estamos imersos em azul. Porque aquela alegria está produzindo o azul. Então, se a alegria interna produz esta vibração que nós vemos como azul, qual é a conclusão que você tira? É que se você, no plano físico, usa o azul, aquilo vai te fazer bem. Então, o azul é uma cor que faz bem. Então, não existe um catálogo para você ver isto. Você vai fazer essa experiência no seu estado de sono, nos seus sonhos ou nos seus momentos de recolhimento. Você mesmo vai perceber qual é a cor que te ajuda mais, ou você vai perceber qual é a cor mais adequada para um ambiente que você está eventualmente organizando. O verde, por exemplo, é uma cor que representa a energia do trabalho, mas do trabalho em ação, não do trabalho mental. Do trabalho em ação. Então o verde estimula muito esse trabalho. Agora, o verde é uma cor muito completa, porque ele não só estimula a ação do trabalho, como ele purifica, harmoniza e cura. De forma que o verde, ao mesmo tempo que estimula, ele nos harmoniza. Ele não estimula agitando. Então o verde é uma cor muito importante. Se vocês notaram, o reino da natureza, que é o vegetal, que mais desenvolveu no planeta, e o reino que mais cumpriu aquilo que é o arquétipo, para ele foi o vegetal. O reino vegetal é o reino que mais correspondeu à criação. E o reino vegetal é verde, predominantemente verde. Então isto para nós é uma indicação muito importante. Agora, quando a nossa mente começa a se manifestar, quando as forças da nossa mente começam a circular de forma mais organizada, nós podemos sim perceber cores, mas aí já são cores mentais, não é? Como, por exemplo, a cor laranja. O verde é muito diferente do laranja, porque o verde está nesta atividade, nesta ação, neste trabalho externo. O laranja está na atividade, no trabalho da mente superior. Então são cores bem diferentes. Então, num lugar onde precisa muita ação física, você pintar tudo de laranja, isto é uma incongruência. Então você tem que pintar de laranja lá onde as pessoas devem usar a mente superior, onde as pessoas devem usar o seu intelecto da forma melhor possível. Então estas cores podem ajudar. Já o cor-de-rosa corresponde àquele movimento da alma, a alma amando, a alma irradiando. Então aquilo produz um certo movimento de forças que nós vemos como cor-de-rosa. Então o cor-de-rosa é uma cor muito interior. O cor-de-rosa não é uma cor física. Você vê que a obra-prima do reino vegetal, que são certas flores ou certas rosas, elas são desta cor. Então, é uma cor que não é física somente. Ela é uma cor que diz respeito ao movimento da alma, ao movimento da planta. Então, é uma cor muito delicada. Agora, quando este cor-de-rosa é avermelhado, é mais para vermelho, então isto vai favorecer a entrega, vai favorecer a nossa entrega. Então veja o quanto é importante a presença das flores na nossa vida. Se nós pudéssemos compreender as flores, e se nós pudéssemos cuidar corretamente das flores, haveria uma colaboração entre as flores e nós, entre nós e as flores, e as flores nos ajudarem em muitas coisas que às vezes pode ser que a gente tenha uma certa dificuldade de fazer sozinho. Então, nós, cercados de roseiras, não estou falando de flores cortadas e colocadas no vaso, não estou falando disso, não estou falando de flores mortas, estou falando de flores vivas, de flores nas plantas. Então, se nós estamos rodeados de roseiras, rodeados de rosas, nós estamos com toda a estimulação no plano etérico, no plano astral e mesmo no plano físico, com aquilo que as rosas emanam, através da cor também, para nós percebermos bem mais nitidamente estas forças da alma. Isto tudo está muito reunido, muito junto. E o violeta, que diz respeito à compaixão, que diz respeito ao sentimento de compaixão. De forma que esta cor violeta, vocês sabem que quando estas coisas eram conhecidas de certos movimentos, das religiões e tudo, que hoje não conhece mais nada destas coisas, perderam todas as chaves. Então, vocês veem que a cor violeta era muito importante em todas aquelas cerimônias. Muito importante por causa da coligação que esta vibração tem com o desenvolvimento da compaixão. Agora, o branco nos convida à pureza, nos convida à limpeza. Então, quando se tem um branco muito puro, muito limpo, daqueles brancos que irradiam, aquilo nos educa, aquilo faz com que a gente se limpe, aquilo faz com que a gente perceba os nossos pontos físicos e outros que necessitam de limpeza, que necessitam de purificação. O branco é muito inspirador. Então é realmente uma agressão. Você ter algo branco e sujo. Você está de branco e está sujo. Isto é uma agressão no campo da energia. Então, quando se usa o branco, ou se usa o branco completamente limpo, luminoso, ou é melhor não desrespeitá-lo. É melhor então pôr ali uma cor de sujeira, se a gente não vai se limpar. Se a gente não tem ali uma atitude limpa e correta. Agora, se você está ali numa correta atitude, não? E tem uma mesa com uma toalha branca, aquilo vai te ajudar, sim, a estar numa atitude correta diante daquela alimentação. Vai te auxiliar neste alinhamento. E assim nós poderíamos ver, não é? O alaranjado, não? Que significa? Agora, no campo do amarelo, que também é uma cor da mente, que é uma cor também mental, então enquanto o alaranjado está fazendo parte desse movimento de forças de uma supramente, de uma mente superior, o amarelo já está coligado à mente pensante, a esta mente concreta, a esta mente que pensa, a esta mente que raciocina. Então, o amarelo é muito importante. Quem está, por exemplo, sendo alfabetizado, ou nesses lugares onde se ensina coisas primárias para o desenvolvimento da mente. Então a cor amarela aí pode ajudar muito. Ela irradia um certo movimento, um certo impulso que ajuda o desenvolvimento da mente nesse sentido. E assim por diante, não é? Nós teríamos uma relação com as cores que podia não só nos ajudar, mas que podia colaborar conosco, não? Na criação de um ambiente e na criação de uma vida externa dentro de um certo ambiente. A harmonia, quando se fala em cores, nem sempre está coligada com uma monocromia, isto é, ter uma cor só para se ter harmonia. Não, nós precisamos aprender a combinar as cores. Para nós estarmos harmoniosos, não precisamos obrigatoriamente ter uma roupa toda de uma cor, da cabeça aos pés. Mas nós podemos ter várias cores naquela roupa, desde que elas se harmonizem, desde que elas fiquem bem uma com a outra, que elas se completem, não é? Certas roupas facilitam a formação de uma certa aura em nós, facilita a formação desta nossa aura etérica. E esta aura etérica nem sempre é da cor da roupa que está facilitando aquilo. Essa harmonia não é uma monocromia. Então você pode estar com uma certa roupa e aquilo favorecer a sua aura numa outra cor, a sua aura numa cor diferente daquela da roupa, e assim por diante. Então, combinar as cores é uma arte, é uma forma de comportamento, de você saber se comportar. Faz parte do nosso comportamento, essa combinação das cores. Nós teríamos que estar olhando para isso, atento a isto, e principalmente, antes de adormecermos, ou antes de despertarmos, estarmos quietos naquele momento de silêncio, trabalhando naqueles momentos, porque é naqueles momentos que nós vamos aprender certas coisas, é naquele momento que nós vamos ter essas inspirações, ou que nós vamos ter até a visão, ou através de um sonho, ou através de uma visão, vamos sendo educados nesse sentido, vamos sendo informados, não? De como harmonizar as coisas fora de nós também. Pois não? Ah, sei. Ela tem notado que a juventude tem usado muito preto. Não é toda a juventude, não. É só aquela juventude que está sendo instrumento das forças caóticas. Porque as forças caóticas trabalham muito sobre a juventude. Porque a juventude ainda não tem a mesma experiência que uma pessoa de mais idade física. A juventude chegou agora e nem sempre a juventude está totalmente encarnada. Às vezes a juventude leva anos, nós levamos anos para estar completamente encarnados. Então a juventude é muito visada por essas forças. E a juventude, quando não tem uma certa experiência anterior de vidas passadas, se deixa levar facilmente para essas forças. Por isso é que se veste de preto. E aqui pergunta, qual é o papel da arte em Figueira? Bem, aqui nós temos estudado esse assunto e temos visto que para nós a arte é a arte de viver. Então nós teríamos que encontrar a arte de viver, a arte de estarmos na vida, a arte de fazer as coisas que temos que fazer. É aí que nós teríamos que encontrar a arte. E nós só podemos encontrar a arte de viver se vivemos coligados com o nosso ser interno. Então, antes de estarmos procurando fazer arte, arte de verdade, antes disso, nós teríamos que estar procurando a nossa coligação com o nosso centro interno, com a nossa essência. Porque a partir daí vai haver arte, a partir daí vai haver harmonia. Agora, quando nós buscamos essa coligação, quando nós buscamos este contato, nós vamos primeiro fazer contato com um nível não tão profundo. Nós vamos fazer contato com aquele nível nosso, que é o nosso nível interno atual, o nível interno desta vida. Então, quando a gente começa esse trabalho de contato, nós vamos encontrar um silêncio, vamos encontrar uma parte interna que se refere a esta encarnação. É por isso que quando se faz esse exercício, nós vamos encontrar até reações, vamos encontrar estados desequilibrados, desarmonizados, porque nós não estamos encontrando um interno profundo, compreende? Nós estamos começando a encontrar o interno desta encarnação. Precisa insistir nesse trabalho, porque aí, quando nos voltamos para dentro, atravessamos esse interno superficial e vamos além deste interno desta vida. E aí começamos a penetrar o interno de vidas passadas. É nessa ordem que se vai. Então, se você insiste, se você persiste, mesmo encontrando o interno desta vida, mesmo encontrando as situações, os estados, os conflitos em que você se encontra nesta vida, e que ficam mais evidentes porque você está se aprofundando. Então, se você começa a se aprofundar, você precisa ter coragem, você precisa ter paciência, você precisa ter muita calma, porque você está penetrando o interno desta encarnação. Você vai encontrar coisas que tinham até descido para o porão da sua vida. Você vai encontrar isto. Mas precisa ter coragem e ir penetrando, porque a finalidade da interiorização não é ficar aí, não é ficar no interno desta vida, é prosseguir. E aí você vai encontrar, eventualmente, o interno de uma vida passada, ou daquela vida passada que está muito na influência da vida atual. Você vai encontrar aquele interno. Então você vai, eventualmente, encontrar ou reencontrar uma situação semelhante, uma vibração semelhante de alguma encarnação passada. E isso também não é a interiorização. Isto é uma interiorização intermediária, onde você começa a encontrar os seus estados, os seus movimentos, as suas disposições de vidas passadas, que tanto podem ser positivas, como pode ser negativa, como pode ser indiferente e neutra. Então você pode estar fazendo esse trabalho de interiorização e de repente começar a ficar indiferente. É que você encontrou o interno de uma vida passada indiferente, que não foi positiva nem negativa. Por isso é que esse trabalho de interiorização tem que ser um trabalho muito dinâmico, tem que ser um trabalho muito inteligente, que é para você ir aprofundando isto e não ficar nesses estágios intermediários. Tem gente que dizia: eu fiz uma interiorização e vi que devia procurar uma pessoa que eu não procuro há muito tempo. Veja que ilusão. Seria melhor que ela não tivesse feito aquela interiorização, porque ela foi parar num nível intermediário do qual ela já tinha se liberado. Chama isto de interiorização. Então, se foi uma verdadeira interiorização, você vai para um nível onde você não encontra nada. Nada dessas coisas conhecidas, nem envolvimento, nem sentimentos, nem pensamentos, mas você tem que aprofundar esta interiorização. Agora, nesse aprofundar, aí você vai encontrando qualidades, não aquelas de encarnações passadas, você vai encontrando estados e situações, não da sua vida presente. Mas aí você vai se aprofundando e vai encontrando realmente sentimentos novos. E o que são sentimentos novos? São sentimentos, em princípio, grupais. Depois, sentimentos universais. Depois, sentimentos puros. O que é um sentimento puro? É que não está voltado para alguém, para ninguém. Não está voltado para ninguém nem para nenhuma coisa. É um sentimento em si, puro. Aí você já está num grau de interiorização que ultrapassou aqueles níveis das tuas encarnações passadas. Aí você já está encontrando um grau de interiorização novo para você. E aí é que começa a interiorização evolutiva. Não essa interiorização de recordação. Não essa interiorização de reencontro de coisas que você já conhece, que você já trabalhou, que você já viveu. Então você está num estado de interiorização onde você começa a não encontrar mais nada. Aí é que está o trabalho maduro da interiorização. E você tem que persistir, você tem que atravessar esses níveis da interiorização onde você encontra desertos, não? Onde você encontra vazios, onde você encontra a ausência absoluta de cores, não? Onde você encontra nenhuma temperatura, nenhum estímulo, nenhum envolvimento, nenhuma coisa que te anime, porque a interiorização não é para estas coisas. A interiorização é para você ir num fundo onde você começa a encontrar a sua essência. E a sua essência não é nada disso que se veja, nem que se sinta, nem que se perceba com sentidos. Nada disso é a nossa essência. Então, para nós começarmos a encontrar o que realmente somos, precisa uma interiorização mais profunda, mais funda. Encarnados, nós nunca vamos chegar a uma profundidade completamente livre de todas essas circunstâncias ou de todas essas exterioridades. Encarnados, isso não é possível. Mas pode-se chegar num ponto bem além disto tudo que nós experimentamos nesta vida e de tudo que experimentamos em vidas passadas. Podemos chegar num ponto além disto. E mesmo que não seja um profundo verdadeiro, mesmo que não seja nós, como no sono profundo, já é um movimento bastante interiorizado. Esta é a arte de viver, porque é nesse aprofundamento é que nós vamos recolhendo as ideias, as inspirações, as intuições, vamos recolhendo a energia, as forças, não? Para agirmos aqui fora com harmonia, com equilíbrio, com arte, com realidade, sem estarmos iludidos. Então temos que aprender a nos interiorizar. E quando não estiver acontecendo absolutamente nada, estamos num bom ponto. Quando está acontecendo coisas, prossiga, vá se aprofundando, e depois é que começa. Mas aí você vai experimentando, você vai vivendo isto, vai percebendo isto, e isto é a arte de viver. tanto viver encarnado quanto viver desencarnado. Desencarnado também. Se você não está se aprofundando na direção da sua essência, você fica lá no plano astral vivendo todas as coisas que você vive aqui, só que é no astral. Fica encontrando pessoas, fica encontrando gente que morreu, fica reencontrando gente que morreu. Imagina que coisa interessante você encontrar uma pessoa que já morreu. Que coisa interessante. Isto é comum lá no astral. Isto no astral é uma meta. Porque eles se esquecem que eles são uma essência e que aqueles que eles conheceram como pessoas são essência também. Então, trata-se de chegar nesta essência, trata-se de chegar nesta realidade para ver do que realmente é um relacionamento, do que realmente é uma união, do que realmente é uma vibração. As cores têm muito a ver com isto. E nós vamos então encontrando aquelas cores, vamos encontrando aqueles jogos de força que correspondem àquela profundidade que nós estamos procurando ou que estamos vendo as coisas. E uma outra pergunta que tem aqui é sobre a página 103 do livro Paz Interna em Tempos Críticos. E lá na página 103 está escrito o seguinte: falta-vos ação. Esquecestes vossa meta? Então, que tipo de ação é esta? Será que é ação externa somente? Será que é movimento só aqui fora? Sim, é também. Mas falta-vos ação? Isto é ação em todos os níveis, em todos os sentidos. E diz em seguida: inimaginável é o poder criador oculto no ritmo. Ele atrai, gera e constrói vórtices de energia. Portanto, cuidai do ritmo que imprimis em vossa vida. Veja como é importante o ritmo. O ritmo vai determinar a qualidade da ação. Então precisa que a gente encontre um ritmo, precisa que a gente encontre uma ordem, precisa que a gente faça as coisas em ordem, que é para encontrar um ritmo das coisas. E este livro, vocês notaram que ele é todo feito em tópicos, como se nós estivéssemos recebendo pequenos impulsos. E nós vamos encontrando no livro o intervalo entre um impulso e outro. Porque, por exemplo, depois de ler falta-vos ação, esquecestes vossa meta, que precisa um tempo para você receber o outro impulso. E esse tempo é você que encontra. Você aqui não vai ler este livro de início ao fim, todo no mesmo ritmo. Você aqui tem que encontrar o ritmo de ler o próximo pensamento. Você vai ter que sentir o momento de encontrar a próxima frase, porque elas estão organizadas de forma a se completarem umas às outras. Umas preparam aquelas que vêm em seguida, e outras ajudam você a entender o que você leu antes. Elas estão organizadas ritmicamente, isto é, no sentido de se ajudarem, no sentido de se completarem. Aqui existe uma sucessão de tempos que você precisa encontrar. Então você acabou de ler a frase, você tem que deixar aquilo assentar em você para você encontrar o tempo de ler a sucessiva. Então algumas você vai ler logo em seguida e outras não. Aqui você vai encontrando um ritmo, você vai reconhecendo o valor de um ritmo. Aí na sua vida prática, você vai falar uma frase e vai ver se é hora de dizer a seguinte, ou se é hora de esperar um pouco, ou se é hora de esperar o impulso de dizer a frase seguinte. Enfim, muda completamente a vida, porque a vida é ritmo também. Então, se as coisas não são feitas com ritmo, com ordem, as coisas se desorganizam, as coisas não ficam no lugar. E esse ritmo traz situações. Esse ritmo não traz só estados ou um ritmo externo. Este ritmo cria situações que se apresentam com certo valor. E se isto flui de forma homogênea, então a vida fica uma vida harmoniosa, fica uma vida criativa e rítmica, porque você encontra o momento de agir, você encontra o momento de se interiorizar, você encontra o momento de fazer uma pergunta para dentro de você, você encontra o momento de perguntar uma coisa para o outro, porque perguntar para o outro não é só você querer saber, é o outro perceber alguma coisa através da sua pergunta. A sua pergunta pode suscitar no outro um esforço para responder, um esforço para encontrar alguma coisa dentro dele. Então tudo isso é ritmo. Tudo isso está incluído em um ritmo. Vamos ver então, não se vamos aperfeiçoando esse assunto, a propósito desta página 103 do livro. E prossegue assim: ao trabalhardes na criação da forma que abrigará o sopro do espírito, fazei-o no ritmo adequado. O ritmo adequado de um certo fogo interior teu. E não interrompais com a vossa arrogância a corrente da hierarquia. Porque se você começa a procurar um ritmo, você vai encontrar uma ordem interna. A hierarquia tem um ritmo perfeito. Então você vai encontrar esta ordem interna. Você vai tocar esta corrente. E aí a gente teria que não ser arrogante. A gente teria que, quando percebe esta corrente, quando percebe esse ritmo interno, seguir esse ritmo. A gente se deixar levar por esse ritmo. E não dizer, não, não, aqui a necessidade é outra. A necessidade é uma só. É de você encontrar a sua essência e de você começar a viver segundo a sua essência. Essa é a necessidade fundamental. Todo o resto é secundário. Vamos considerar esta paz interna em tempos críticos como um estudo sobre o ritmo. Porque nós estamos realmente necessitando de paz interna e externa também nesses tempos. E isto não depende de um país não declarar guerra ao outro, não depende da ONU nem da UNESCO. Isto depende de onde nós estamos centrados. Cada um tem que fazer isto em si e não esperar nada de fora de si nesse sentido, nesses momentos críticos. Porque nós estamos em um momento realmente crítico, muito perto de chegar ao hipercrítico e aí as coisas terem que mudar. Nós estamos realmente no momento crítico. Ficar no momento crítico de forma caótica é muito simples e todo mundo faz isto. Mas estar nesses momentos críticos, em paz, em harmonia, é aí que está o trabalho.